O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
O maior compositor brasileiro faria 90 anos essa semana.
Antônio Carlos Jobim juntou o popular ao clássico, Pixinguinha a Vila Lobos, Vinícius de Moraes a Guimarães Rosa, a Urbe de Ipanema ao Mato da Mata Atlântica.
Foi um dos fundadores da Bossa Nova, mas não só. Fez do Brasil uma referência em canção popular no mundo inteiro.
Existe a música brasileira antes e depois de Tom Jobim. E ele é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
Vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você.
Roberto Paiva, se todos fossem iguais a você, tem início Travessia de número 50. Um ano de travessia, que só não tá número redondo de 52, porque tivemos um mêsinho de férias. Temos a volta de Caio Quero e temos o programa de número 50 para comemorar os 90 anos de Tom Jobim. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
Pois é, Fernando Vives, olá a todos, voltando aqui depois dessas férias aí, que a minha foi estendida um pouco aí por problemas aí que afligiram o país inteiro. Enfim, estou aí de volta, grande tema para o Travessia 50, Tom Jobim. A gente já estava discutindo antes do quando a gente estava fazendo a escalada, se dá para falar que ele é o maior compositor brasileiro. No, como disse Fernando Vives, todo mundo diz que é. Caetano Veloso, Chico Buarque e muitos outros dizem que é o maior compositor. Se a gente for pensar em compositor em termos musicais apenas, não, quando a gente fala compositor, a gente não está falando de letrista, sim, neste caso especificamente. Ele é certamente um dos mais preparados. Grande arranjador, começou a vida como arranjador, como grande pianista. Não era um virtuoso, mas era um bom compositor. Grande compositor de piano, fazia harmonias complexas, estudou com Radamés Inátali, teve com Villa-Lobos, então certamente é o maior ou um dos maiores aí do panteão de compositores brasileiros.
Como diz o Cacá Machado, que é um historiador, que é um dos livros que eu uso aqui para falar no Travessia dessa edição, o Tom Jobim foi o cara que conseguiu aproximar o popular do clássico. O Villa-Lobos, ele veio nessa contramão, ele juntou o clássico ao popular e eles ficaram juntos. O Villa-Lobos, que era a grande inspiração do Tom Jobim, inclusive no fim da vida o Tom Jobim imitava o charuto, o chapéu panamá, eram imagens,
claro,
do Villa-Lobos,
claramente, né? Inspirado pelo Villa-Lobos. O Tom Jobim, ele conta de uma no, tem um documentário do Nelson Pereira dos Santos em que a irmã do Tom Jobim, Helena Jobim, a ex-mulher do a primeira mulher dele, a Tereza, e a Ana Lontra, que é a segunda mulher dele, eles contam com ele, a Helena, irmã dele, conta como foi um encontro que ele teve com o Villa-Lobos e que foi na casa lá, e ele tinha fascinação por aquela figura. Então ele claramente imitava o Villa-Lobos aí, nessa indumentária dele aí.
E como falamos, Tom Jobim, a música brasileira é antes e depois do Tom Jobim, né? A bossa nova é aquele marco fundamental, e o Tom Jobim acho que é o grande nome que amarrou tudo isso.
Certamente. Claro que a gente fala dos três artífices da bossa nova, o Tom Jobim, o João Gilberto, o Vinícius Moraes. Todos eles estavam trabalhando juntos, tem muitos outros importantes, obviamente, mas certamente, sem o Tom Jobim, não daria para ter bossa nova.
Exatamente, foi a partir daí. Só lembrando a vocês que estão nos ouvindo, temos a página do Facebook do Travessia Podcast. Procura lá, que a gente faz uma curadoria de notícias durante a semana e a gente coloca os nossos podcasts. E a gente tem também uma lista de músicas no Spotify, onde a gente coloca, sempre que o Spotify tem algumas das músicas dos nossos programas, a gente coloca geralmente 3 ou 4 músicas por programa. A gente já tem lá umas 7 horas de música, se eu não me engano, e de coisas que a gente tocou aqui.
Se quiser falar com a gente, só fala no Facebook. A gente esqueceu de falar que Leandro e a mim tá aqui vestido de garota de Ipanema hoje, né?
Eu realmente esqueci, foi muito bom, cara. Eu gostei. Gostei da sua volta espirituosa. Sempre bom dia, boa noite e boa tarde, Leandro e a mim, que está sempre conosco em silêncio, mas organizando tudo. A gente começou ouvindo Se Todos Fossem Iguais a Você, do musical Orfeu da Conceição, um dos grandes momentos da música brasileira. Foi a primeira empreitada de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que depois virou o filme francês do diretor Marcel Camus. Meu francês é horroroso, né? Eu tentei não, fazer uma graça, agora ferrou tudo, né? Vencedor da Palma de Ouro de Cannes em 59. Muita gente propagou que apresentou o Vinícius a Tom, mas o fato que ambos frequentavam os mesmos bares ali em Copacabana e do centro do Rio de Janeiro. E se fosse hoje em dia, eu diria que ambos audicionarem um ao outro no Facebook e veriam muitos amigos em comum. O Tom procurava alguém para letrar as músicas do musical Orfeu da Conceição, que era uma versão adaptada ao Rio de Janeiro do drama grego antigo de Orfeu e Eurídice. Já colegas de copa, o famoso poeta e diplomata Vinícius adorou a sugestão do Tom. E então, o Tom, que era um músico um pouco menos conhecido, né?
Dizem até que quando foram apresentados, uma das lendas, que foi o Lúcio Rangel, crítico musical Lúcio Rangel, que apresentou, que sabia que o Vinícius estava procurando um músico para musicar as letras aí. E o Tom era um músico, já trabalhava em gravadora, mas ele era meio ferrado de grana. Daí falou, tá bom, eu ajudo, mas tem um dinheirinho aí, ele não foi ter uma parceria assim, só na amizade.
Bom, depois eles se tornaram grandes amigos, pelo menos, também, pois é, né? E aí os dois passaram a se reunir no famoso sobrado do Tom, na rua Nascimento Silva, 107, em Ipanema, para compor. O Vinícius já tinha composto música, e não a letra, nos anos 30, de alguns sambinhas ali, mas ele era um poeta, não um letrista. Isso tinha uma diferença muito forte na época, ainda mais ele tinha uma posição de ser diplomata, etc. Fazer música popular era uma coisa menor. E ambos se deram muito bem, e a primeira música que fizeram foi nada menos que Se Todos Fossem Iguais a Você, que nós ouvimos com o bom sambista Roberto Paiva. Há várias belas músicas da dupla no espetáculo, mas essa sem dúvida roubou a cena, tanto que, se não me engano, é uma das que termina o espetáculo. E aí, num samba-canção ideal para um vozeirão como o de Roberto Paiva, e foi a primeira marca registrada da dupla Jobim-Vinícius, que marcaria história na música. Porém, eles se agravariam até o início dos anos 60, embora fossem muito amigos até a morte do Poetinho em 1980. E a gente já começa falando desse momento especial, mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo para a gente mostrar como o Tom Jobim chegou lá, na voz de Dick Farney e Lúcio Alves.
Arranjei novo amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena. Amar é
tão bom, oh, Dick.
Sim.
Ela tem o nariz levantado, os olhos verdinhos, bastante puxados, cabelo castanho
e uma pinta do lado.
É a minha Teresa da Praia.
Se ela é tua, é minha também. O verão passou todo comigo.
O inverno pergunta com quem.
Então vamos a Teresa na praia deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém.
Não pode ser tua,
nem tua também. Todo comigo
é, e o inverno pergunta com quem.
Então vamos a Teresa na praia deixar, aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém.
Não pode ser tua,
nem tua também.
Teresa da praia não é de ninguém.
Esse foi Teresa da Praia, Essa foi, né? Essa, não esse. A Teresa da Praia, de Dick Farney e Lúcio Alves, 1954. O primeiro sucesso de Tom Jobim em parceria com Billy Blanco. Dois dos maiores cantores pré-bossa nova eram Dick Farney, que chegou a tentar carreira nos Estados Unidos nos anos 40, e o Lúcio Alves. Ambos parecidos, o mesmo estilo ali, vozeirões que nunca eram abusados e temática romântica carioca. É possível dizer que foram os precursores da bossa nova. Lúcio e Dick tinham fãs-clubes ardorosos e engraçado que um fã-clube odiava o outro, o que era meio bizarro, uma vez que ambos faziam o mesmo tipo de música, além de terem uma relação ótima um com o outro. Daí que em 54 o Dick tivera a ideia de gravar um disco com o Lúcio pra acabar de vez com a rivalidade dos clubes. Os clubes já não existiam, mas os fãs ainda se odiavam.
Pois é, e muita gente da Bossa Nova participou dos clubes. Sim. Sinatra Farney Club, que foi um clube importante lá do... Que
era... João Donato.
Exato, o pessoal fazia parte desse fã-clube que era igual, era o mesmo fã-clube do Sinatra e Farney. Era Sinatra Farney.
Tinha o Sinatra Farney, tinha o do Lúcio Alves e algum outro nome que eu esqueci. São, eram dois clubes muito rivais. E é muito curioso isso. E ambos, nesse momento ali, em 54, eram da gravadora Continental, e o compositor da casa, o tal de Tom Jobim, estava lá com Billy Blanco louco para compor alguma coisa. O Tom largara a vida de músico da noite de Copacabana pela vida diurna das gravadoras. Ele estava tendo problema. Inclusive a mulher dele estava enchendo o saco. Falava, cara, eu não te vejo. Você fica a noite inteira no bar aguentando bêbado.
E parece que, o segundo a Helena Jobim, a irmã do Tom, ele não gostava também de tocar nos bares. Sim. Porque é isso. Tipo, parece que uma vez teve um tiroteio. O pessoal estava pedindo música.
Esse caso de tiroteio foi engraçado. Que parece que saiu um tiroteio. Ela cresceu
com ele. Pegou das garrafas lá.
E o cara olhou para ele e falou, você músico aí continua tocando que não é contigo. Imagina o que que era.
Então, a noite carioca. Era pesado. 50. Daí ele conseguiu esse emprego aí na Continental para fazer arranjo, basicamente.
Como arranjador.
Porque até tinha essa história que muitos músicos não sabiam, músicos talentosos, mas não sabiam escrever música, não sabiam escrever partitura.
Sim.
Então quando ia pôr pro arranjador, que tinha orquestra naquela época, era difícil trabalhar. Então ele pegava, fazia essa coisa escrevia a música, a partitura, para passar pros músicos da orquestra. Então, e ele depois começou a fazer as harmonias, ele aí foi...
Ele sabia o lado popular, o lado musical, o lado de ouvido, e sabia o lado teórico. Isso que era fundamental, né? Inclusive para toda a carreira dele.
O Radamés Inácio, aliás, trabalhava também na Continental, que é um grande músico erudito.
Que era ídolo dele. Era o ídolo do Tom. Que abraçou o Tom para fazer a música junto. O fato é que a dupla Billy Blanco e o Tom Jobim, eles fizeram essa música, Teresa da Praia, sobre a mulher que ambos conheceram, que aí no caso seria o Dick e o Lúcio Alves, que ambos conheceram sem saber, e que essa moça na praia, Teresa, tinha um caso um com o outro. E por isso eles abririam mão da mulher em nome da amizade entre eles, assim, selando a amizade entre o Dick e o Lúcio. A música foi um estouro, apesar de ter sido lançada no inacreditável agosto de 1954, quando tivemos o suicídio de Getúlio Vargas, depois de todo o caso da Rua Toneleiro. Teresa da Praia cacifou Tom Jobim como compositor, mas ele causou um problema imediato. Segundo o Wagner Homem e o Luiz Roberto de Oliveira, a mulher de Tom se chamava Teresa, né? A gente sabe disso. O Tom a conheceu na praia e ela tinha uma pinta no rosto, como diz na letra. Detalhe que, como lembra o Rui Castro, o Leblon, naquela época, não era muito colonizado e sua praia era o reduto carioca do sexo à milanesa, diz o Rui Castro. E aí todo mundo achou que a Teresa, que era de nenhum dos cantores, na verdade era do compositor, o que não tinha nada a ver. E como era a história de uma mulher, entre aspas, volúvel, com toda aquela carga de ser mulher nos anos 50, você imagine o bafafá.
Todo um clima de bossa nova aí, já como a gente estava dizendo antes, tem já... Sim. Praia e a voz de travesseiro do Dick Farney, que era conhecido como a voz de travesseiro, né?
Exato. A bossa nova tava ali, só faltava a batida do João Gilberto, né?
Exato, tava ali.
E agora a gente vai começar essa transição da bossa nova com Dolores Duran.
E que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Oh, nossa casa querida, já estava acostumada guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mau lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu bem. Por favor, não deixe o mundo mal lhe levar outra vez. Me abrace simplesmente, não fale, não lembre, não chore, meu
Fernando Vives, 1957, Dolores Duran cantando Por Causa de Você. Esse era o Tom Jobim ainda também, um simples compositor lá da Continental, um cara que não era conhecido muito, tinha já parceria com o Vinícius, mas ele era um cara bem pouco conhecido.
Já era visto como muito talentoso e que estava para explodir.
Exato, momento. E a Dolores Duran já era uma grande cantora, grande, grande compositora, grande cantora, já era uma pessoa famosa naquela época. O que aconteceu? O Tom encontrou a Dolores Duran e mostrou uma música, uma melodia que ele tinha feito com o Vinícius. Eles dois tinham composto a melodia juntos e o Vinícius ia escrever a letra. Daí o Tom foi lá e só mostrou pra ela como que era a melodia. Ela adorou a melodia e falou, não, eu vou fazer essa letra e vou escrever a letra e vou falar, ligou pro Tom, pro Vinícius e falou assim, ó, esquece, já era, sou eu que vou fazer. Fez, gravou. Essa se tornou uma das músicas favoritas do Tom. Era uma música que o Tom gostava muito dessa letra, gostava muito da música. Eles fizeram ainda depois três outras músicas juntos, a Dolores Duran e o Tom Jobim, mas essa era a preferida dele. Essa música foi um sucesso, gravada em 57 pela Dolores Duran, depois foi gravada pela Elisete Cardoso, Silvia Telles, até o Caetano depois gravou há pouco tempo atrás num show que eu tô... Cantou num show aqui, já nos anos 2000, já, essa canção. Então, grande canção do Tom Jobim com essa compositora brasileira importante aí, que é a Dolores Duran.
Que é uma mulher muito à frente do tempo muito, dela.
Sim.
Ela era compositora, ela chegava antes dos caras e, infelizmente, ela morreu muito cedo. Se não me engano, morreu em 59 exato, ainda, exato, né? Ela tinha um problema de saúde. O fato que isso já era ali, tipo, tava na boca do gol a Bossa Nova, já sim. Era essa transição vivendo fortemente. E a Dolores Duran está nesse contexto, mas a coisa vai explodir mesmo em 58
porque no ano seguinte. A gente até falou num programa aqui, eu não vou lembrar qual que foi o programa, que teve o samba canção. Porque essa música é um samba canção.
Sim.
O samba canção ele se dividiu, assim, né? Tipo, uhum. A parte mais sofisticada virou a bossa nova e a parte mais popular virou.
Ficou melodrama, virou brega.
Virou brega depois.
É. Né? E tanto que é engraçado que o que a gente falou do Dick Farney e do Lúcio Alves, eles. Geraram a Bossa Nova. A Bossa Nova surgiu por causa deles, do estilo deles, mas eles não fizeram parte daquilo.
Exato, né? Exato.
O Ricasso ele fala bastante disso. E agora a gente vai chegar no clímax, né, assim, quando explode pra valer, com ele, João Gilberto, a Bossa Nova.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. Porque você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Tum, 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 tum.
Desafinado, João Gilberto, 1958. Música de Tom Jobim e Newton Mendonça. Se tivermos que enumerar cinco nomes fundamentais da Bossa Nova, o Newton Mendonça estaria nessa lista. O Newton é um amigo de adolescência de Tom e com ele compôs clássicos do gênero, como Desafinado, que acabamos de ouvir, e Samba de Uma Nota Só, além de alguns sambas canções anteriores. O Newton era pianista da noite, vida que Tom abandonara no meio da década de 50, como o Caio disse agora há pouco. Ambos reclamavam muito de ter que acompanhar ao piano verdadeiros ases da desafinação e resolveram fazer uma canção que parecesse um libelo em favor do cantor desafinado, mas que tivesse tantas pegadinhas vocais que certamente colocaria o cantor em situação constrangedora. Daí que saiu o Desafinado. E eles tentaram empurrar para alguns cantores, mas alguns acharam que não fazia muito sentido. E outros ficaram com medo de ficar com fama de desafinado assumido. Inclusive, 8 anos depois, ninguém menos que Frank Sinatra pensou o mesmo, né? Mas eu vou lá gravar uma música que me chama de desafinado? Segundo o Wagner Homem e Luiz Roberto Oliveira, o Tom convenceu Sinatra dizendo: Frank, imagina a Ava Gardner cantando Se Alguém Disser Que Eu Sou Feio Amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Faz sentido?
Pois é, exato, exato.
Não, aí o Sinatra gravou.
Quem segura essa boba do Sinatra?
Aí o Sinatra gravou. No entanto, naquele 1958, quem abraçou a música foi João Gilberto num compacto com arranjos de Antônio Carlos Jobim. A gravação desse disco foi um caos, porque João era insuportável. A fama dele já o precede. Tom e João brigaram o tempo inteiro e o baiano chegou a chamar o colega de burro. Imagina o Tom Jobim se chamar de burro. Mas aí o compacto saiu e tinha a famosa batida de violão do João Gilberto marcando o território. Como Chega de Saudade já estava nas paradas, se acabou puxando o Desafinado e a Bossa Nova explodia no Brasil inteiro, embora ainda não tivesse esse nome. O resto é história, né?
Grande história, né? Não podia faltar Desafinado aqui.
E agora a gente vai para outro clássico do Tom Jobim, mas que fala sobre o Rio de Janeiro.
Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praias sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Só porque Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar.
aperte o cinto, vamos chegar. A lua brilhando, olha a pista chegando e vamos nós.
Fernando Vives, não tem quem tenha saído de avião do Rio de Janeiro ou chegado de avião lá no Santos Dumont que não se lembre dessa canção. Que
a não ser que seja no Galeão, né?
Pois é, então, tem todo esse problema, que na verdade a música fala de um avião que tá descendo no Galeão.
Ah, é?
É, eu não sabia disso. Mas sim, mais um minuto estaremos no Galeão.
Ah, é verdade.
Que depois virou Aeroporto Tom Jobim.
Exato.
É engraçado, porque é isso, na verdade, quem sai do Santos Dumont, na verdade, que era um aeroporto lá no centro do Rio, aeroporto menor, lá na região do Flamengo, você vê toda essa paisagem maravilhosa que o Tom Jobim cita aí nessa canção aí.
Provavelmente o avião dele arremeteu e depois ele teve que voltar.
Pois é, galera, pois
passou
é.
Passou em cima do Santos Dumont.
Grande canção dele. Ela foi composta em 62 para um filme italiano chamado Copacabana Palace. É, ele fez essa música aí pro filme italiano, mas depois ele aparece tocando essa música no filme italiano, mas depois ele gravou essa música em 62 no primeiro disco em que o Tom canta, que é o The Wonderful World of Tom Jobim, que ele foi gravado já em 64 só, lá nos Estados Unidos. A Helena Jobim conta que, na verdade, essa música... O Tom não gostava muito de avião, na verdade, ele tinha um pouco de medo. Ele compôs essa música quando ele gostava de ir andando de Ipanema até o Santos Dumont para ir comprar... Falava que ia comprar a revista importada. Mas ele gostava de ver os aviões, podia ficar perto, podia ver os aviões. Aí foi aí que ele teve toda essa a ideia de compor essa canção aí, o Samba do Avião, que o avião desce no Galeão aí, infelizmente. Não...
Pelo menos não é Guarulhos, né?
Pois é, é tipo, mas é parecido, a mesma coisa. Mas aí o que acontece, quando o Tom gravou esse disco, ele teve o famoso show no Carnegie Hall, da Bossa Nova, e que todo mundo da Bossa Nova foi pra lá, e o Tom ficou numa temporada de 8 meses lá. Ele ficou era pra ficar 15 dias, a Tereza, a primeira mulher dele, fala. Era pra ficar 15 dias, ficou mais 15 e começou a mandar carta. Aí o negócio ficou... Se o cara mandar carta, o negócio...
Porque demorava uns 15 dias pra carta chegar, né?
Aí começou a mandar carta. Daí chegou, depois de 2 meses, mandou buscar a Tereza lá. E os filhos, eles ficaram aqui, Paulo, Jobim, acho que era nascido, ficaram aqui no Brasil. E eles ficaram 8 meses nessa temporada, primeira temporada nos Estados Unidos, quando ele gravou também o disco. O disco, os arranjos do disco não são do Tom, são do Nelson Riddle, que é um arranjador importante americano, que era amigo do Frank Sinatra. E disse, as pessoas dizem que eles teriam se aproximado aí. O Sinatra teria conhecido o Tom pessoalmente por causa do Nelson Riddle, que era o arranjador desse disco aí.
E foi nesse tempo que a mágica aconteceu, né? Ele passou boa parte dos anos 60 nos Estados Unidos, né? Na verdade, ele passou na ponte aérea Rio-Estados Unidos, na Califórnia. Porém, ele passou muito tempo lá e a Bossa Nova ganhou o mundo nesse período e virou sinônimo de música brasileira internacional. Ela foi tão... ganhou tanto mundo, tem no Chega de Saudade do Rui Castro, ele fala que tem gente que acha que é um ritmo americano.
Sim, sim.
Porque tão internacionalizado que ele ficou, né? Mas foi nesses anos 60 que o Tom ficou lá, até chegar o ápice dele, que é gravar com Francis Albert Sinatra, que é o que a gente vai ouvir agora.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea. How lovely This is where I want to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, my love. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love.
Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, Fernando Vives. Esse é o nome do disco. Não podia ser... Fica bonito, né? Os dois com nomes completos aí, né?
Inclusive, é um raro disco do Frank Sinatra que ele assina Francis Albert, não só Frank Sinatra, para o nome não ficar menor que o Tom Jobim, que era
pois,
o convidado.
Pois é, exatamente. Você não podia... Imagina, Frank Sinatra e Antônio Carlos Jobim, aí complica, né? Esse disco de 67, que é, como, a gente, como você disse, ele é um disco que... Tá bom, tem alguma coisa meio colonizada nisso, mas foi um momento importante para a música brasileira. Quando o maior cantor em atuação no mundo na época, Frank Sinatra, a voz, o cantor americano mais popular, ele gravou um disco com um compositor brasileiro e com músicas brasileiras. Com músicas
um disco inteiro, né?
Um disco inteiro. O disco, ele tem, na verdade, ele tem várias canções da Bossa Nova, ele tem três músicas standards americanos do Gershwin, eu acho que era, não vou lembrar... Quais são as outras, mas tem três outras músicas do standard americano, jazz americano lá, porque também a Bossa Nova é isso, é Latin Jazz, eles consideravam a Bossa Nova uma espécie de jazz. A Bossa Nova realmente ela tem algo do jazz, ela bebeu nessa fonte aí, mas é um momento importante. Diz a Tereza Jobim, a primeira mulher do Tom, que foi engraçado o jeito que quando aconteceu o convite, porque, como a gente tinha, eles já tinham se aproximado e tal, e aí um dia o Tom tava lá, tomando todas no Veloso.
Era Veloso, não é Jerônimo?
A Tereza falou que era do Veloso, que hoje é aquele Garota de Ipanema lá. Sei. Quem vai lá, eu acho que é na Rua Vinícius de Moraes até, o Garota de Ipanema. É, lá perto da Nascimento Silva. Ele chama Garota de Ipanema hoje, mas era onde o Tom, o Vinícius, eles eram um dos bares
preferidos dele.
E aí o Frank Sinatra ligou para a casa do Tom, a Tereza atendeu e falou, não, ele tá no Veloso, liga lá, aquela época o cara a mulher tinha o telefone do bar.
Delícia.
Daí, ligou e o Tom Jobim atendeu, topou fazer um disco com o Sinatra e todo mundo lá ficou chorando. Imagina, que mentira, o Frank Sinatra ligar aqui.
Mas o garçom chama então, o Frank Sinatra no telefone, aí, tipo.
Pois é.
Todo mundo começou a debochar e tal, e era o Frank Sinatra.
Pois é. Essa música que é uma versão, né, obviamente, a gente já ouviu essa canção original aqui, Corcovado, belíssima. Letra e composição do Vinícius de Moraes, do Tom Jobim, desculpa, do próprio Tom Jobim. É engraçado que a gente até cantou uma historinha, porque ela foi gravada primeiro, ela foi gravada uma vez pelo João Gilberto, e aí quando o Tom fez a música primeiro, não era um cantinho, era um cigarro e um violão. E o João Gilberto falou, pô, cigarro, Tom.
O ex-maconheiro João Gilberto não gostava de cigarro.
Não gostava de cigarro, daí trocou. E aí, essa versão aí de Corcovado, que não fala do morro lá do Rio, não fala o nome Corcovado, embora seja uma tradução quase literal, se for prestar atenção na letra, ela fala quase a mesma coisa da canção, só que não fala o nome do morro. Ela foi feita pelo Gene Lees aí, essa versão aí em inglês de Corcovado.
E foi o grande momento. Até o... em certo sentido, ele representa um certo, entre aspas, rebaixamento do Tom Jobim, porque ele não tocava violão, uma coisa do começo da carreira dele. Ele era um pianista, um arranjador, exato, ele tocava vários instrumentos e tal. E voltar a tocar violão era uma concessão que, sim, ele faria, exato, a alguém como Frank Sinatra.
Só, né, pro Frank Sinatra, né?
Mas o fato é que essa fase dos anos 70 foi longe. A Bossa Nova ganhou o mundo, graças ao Tom Jobim. E a gente vai chegar agora, vai pular um pouco até 74, com o disco Elis e Tom.
César, eu já fumei um maço de cigarro, pode?
Não pode, não. Diz ela que ela já está crescida, pode fumar à vontade. Eu te dei a piteira, com a piteira filtra tudo.
Mas fica pernóstico.
Você só pega o ar das montanhas.
Bom, piteira fica pernóstico.
Que eu adoro aqueles picos altos ali em Teresópolis.
O dedo de Deus.
Pico. Pico Boulevard.
Mas...
Um, dois, três.
Mas pra quê? Pra que tanto céu? Pra que tanto mar? De que serve esta onda que quebra e o vento da tarde? De que serve a tarde inútil paisagem? Que servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é nada? Servem as flores que nascem pelos caminhos, se o meu caminho sozinho é nada.
Paisagem, Fernando Vives, com Elis Regina e Tom Jobim no piano, sussurrando algumas palavras aí. Grande canção que encerra... Hã?
Esse disco é muito bom.
Meu disco é muito bom, né? Não, grande canção, disco de 74, é um disco, como você já falou bastante aí no programa anterior, é um disco paradigmático da música brasileira. Ele é um dos maiores discos. Até o jeito que ele foi feito foi meio engraçado, como você já falou bastante no programa anterior, mas... Ele é um disco que virou um monumento da música. Uma grande cantora, um grande compositor ao piano lá, interpretando grandes clássicos. Tem Águas de Março, que é uma coisa maravilhosa, né?
Sim, é uma das montanhas da música brasileira, esse disco, tanto do lado do Tom quanto do, exato, lado da Elis, né?
E Inútil Paisagem, que é uma coisa, eu acho que é interessante a gente pôr aqui no, 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 no programa, porque ela faz um contraponto, ou então é uma espécie de contraponto ao Rio de Janeiro, a beleza, né? Porque ela fala assim, tá, pra que tanto céu, pra que tanto mar, pra que... Pra que se isso se você não pode ver mais o seu amor aí? Então é assim, olha, tudo bem, é bonito, mas não é tudo. É engraçado que o Tom, ele tem esse diálogo com o Rio de Janeiro várias vezes. Tem uma coisa engraçada, uma musiquinha bonitinha, que é uma música que o Vinícius fez, assim, Carta ao Tom, que é rua, nascimento,
sim,
assim. E aí depois tem a resposta do Tom, né? Eu saio correndo de um pivete tentando alcançar o elevador. Que aí ele tá problematizando o Rio, assim, minha janela não passa de um quadrado. Então, assim, tem essa paisagem do Rio, é uma coisa super importante na vida do Tom. E essa canção aqui, que é a canção que encerra o disco, Elis e Tom, é um jazz, né? É uma canção, uma balada de jazz, que é considerada uma canção muito difícil de ser cantada. Então as pessoas... Os especialistas, os críticos, eles se surpreenderam com a capacidade da Elis de cantar essa música. Porque e muitos dizem que é uma das grandes performances dela, porque é uma música difícil de ser cantada, tem que ter uma contenção, assim, é difícil essa música.
Era uma característica muito do forte do Tom Jobim. Muita gente não entende por que ele é tão genial, mas quem é músico costuma entender. Exato. Justamente isso, não só por aproximar tanto o culto, o lado clássico do popular, mas também porque a capacidade dele de fazer coisas impressionantes musicalmente é muito alta. E por isso que ele chegou tão longe, né? O fato é que a gente está aqui já nos anos 70, que é uma fase dele mais ligada à natureza.
Exato.
E que a gente vai exemplificar também com a próxima música, chamada Correnteza.
A correnteza do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando o meu amor, zombando o meu amor. Na barranceira do rio o ingá se debruçou, e a fruta que era madura a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. Choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá na beira da estrada, vem vindo o meu amor, vem vindo o meu amor, vem vindo. Aonde a boiada passou. A correnteza do rio vai levando aquela flor. Eu me adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor, sonhando. Oh, dandá. Oh, dandá, oh, dandá, oh, dandá, oh, dandá.
Correnteza, Tom Jobim e Luiz Bonfá. 1976, do disco Urubu. É uma fase muito curiosa do Tom Jobim, né? Depois que ele estava ainda nos Estados Unidos, mas ele começou a voltar, passar temporadas no Rio de Janeiro, e até o momento que ele voltou a ser mais brasileiro do que americano. Temos aqui o arranjo do prussiano, o alemão Klaus Ogermann, que o Tom Jobim chamava de prussiano, e que ele conheceu quando gravou com o Frank Sinatra. Ele foi um dos arranjadores do Frank Sinatra, etc. E aí ambos cultivaram uma amizade que se transformou em parceria durante os discos dos anos 70. O Tom Jobim, nesse disco do Matita Perey no Urubu, ele fez o disco como ele queria, da maneira que ele queria, com o Klaus Ogermann, e aí ele vendeu para as gravadoras, e as gravadoras aceitaram. Não, de você a gente compra. Então, foi diferente.
Interessante isso aí, né?
Ele chegou a um nível de reputação que ele se dava ao luxo de fazer isso. O fato é que, após o sucesso americano e com a chegada dos 40 anos ali, o Tom Jobim mudou. Ele tinha um sítio na região serrana do Rio de Janeiro, em Poço Fundo, próximo a Petrópolis. Detalhe é que esse sítio foi destruído nos grandes deslizamentos de terra em Petrópolis em 2011.
Nossa, eu não sabia.
Não foi o sítio inteiro, mas boa parte do sítio foi destruído naquele ano, que foi bem trágico para aquela região, né? A partir dos anos 70, o tom urbano, o carioquíssimo, deu lugar a um tom mateiro, um tom apaixonado pela natureza e pelo lado sensorial das coisas da vida. Os discos dessa fase são marcantes. O Matita Perê, em 72.
Sim, grande disco também.
E Urubu, em 76. Isso se estendeu até o disco Passarinho, nos anos 80, do qual o Caio vai falar na sequência.
Engraçado ainda. Que o Urubu, eu sabia que ele tinha uma fascinação pro Urubu. Ele adorava o Urubu. Ele tinha um vício.
Eu até achei uma coisa meio estranha. O Urubu não é uma coisa muito...
Ele achava um bicho bonito voando, assim. Ele achava a segunda mulher dele, Ana Lontra, que era fotógrafa. Ela conta no documentário aí do nosso Pedro Santos que ele ficava toda hora querendo que... Ele desafiava as pessoas a tirarem boas fotos de urubu voando. Ele tinha essa coisa aí. É engraçado uma coisa pessoal da vida do Tom também, que o Tom, ele morava, quando ele era criança, eles moravam lá perto do Jardim Botânico. E ele gostava muito de subir com o avô dele na mata, entravam na mata, subiam no morro lá pra ouvir os passarinhos. E então ele tinha essa coisa com a natureza, assim, bem forte.
Ele conhecia muito de passarinho.
Conhecia muito de passarinho. E depois, já nessa época, nos anos 70, já meados dos anos 70, ele conheceu um cara chamado Lorival Freitas, que era meio uma espécie de mateiro, curandeiro, bruxo, fazia até cirurgias espirituais. E daí o Tom começou a se cuidar mais, começava a tomar umas ervas, mandava trazer umas ervas, um charopada lá da Amazônia, lá feita com cipó, não sei o que, pra ele tomar. Esse cara aí dizem que por exemplo, o Chico Buarque tava com um problema que não conseguia, tava querendo dar uma diminuída na bebida. Esse cara dava umas garrafadas pra ele parar de beber. Então esse aí, o cara ficou o cara amigo de todo mundo lá. E esse cara era muito ligado à natureza. Gostava de plantar. Então assim, isso também redespertou essa coisa da natureza aí no Tom.
E foi uma fase muito interessante musicalmente. Aliás, também essa fase foi quando o Tom Jobim passou a compor letras um pouco mais sofisticadas do que tinha antes. Aquela coisa do cantinho, o violão também deu lugar a uma certa sofisticação, até porque ele era muito ligado ao Guimarães Rosa, ao Carlos Drummond e ao Mário Palmério. Então tinha uma coisa meio... No disco Matita Pereira ele discute um pouco da mineirice.
Sim.
Então, por exemplo, nessa canção que a gente ouviu, A Correnteza, que ficou muito famosa com o Djavan, na verdade.
Exato.
Né? Ela foi composta com o violonista Roberto Bonfá, que a gente já tocou aqui, que fez fama nos Estados Unidos na esteira da Bossa Nova. Essa música foi inspirada no chamado Caminho de Dirindi, no sítio dele, lá no Rio de Janeiro. E é uma das canções mais marcantes dessa fase ecológica. Na barranceira do rio, o Inhangá se debruçou, e choveu uma semana e não viu meu amor, e o barro ficou marcado onde a boiada passou. Você vê que são temas bem de natureza forte, né? Essa música, como o Águas de Março, é uma daquelas raras músicas que despertam o olfato. Eu sou capaz de sentir o cheiro de mato molhado quando ouço o Matita Perê e Urubu, os discos dessa fase, né? Enfim, segue o jogo, Passarim.
Passarim que esposa não deu voo, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho, me conta então.
Me diz por que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão.
Thank you.
passar em que esposa não deu. Voou, porque o tiro feriu, mas não matou. Passarinho, me conta então.
Me diz, por que que eu também não fui feliz? Cadê meu amor, minha canção? Que lhe alegrava o coração, que lhe alegrava o coração, que iluminava o coração, que iluminava a escuridão.
E a luz da manhã o dia queimou. Cadê o dia envelheceu e a tarde caiu e o sol morreu e de repente escureceu.
E a lua então brilhou, depois sumiu no véu e ficou tão frio que amanheceu.
Passarinho que esposar não deu voo.
Passarinho que esposar não deu voo. Voo, voo.
Fernando Vives, essa foi então Passarim, de 1987, do disco homônimo. Disco...
De novo ele falando de passarim?
Pois é, ele fala de passarim, dessa vez ele fala, não tem nem o nome do passarinho aí, ele só fugiu da espingarda, do tiro ali, da pedra que o cara jogou. Nem... E o disco é do mesmo nome, já é um salto, né? A gente estava falando de Correnteza de 76, agora 87. Esse foi um disco importante pro Tom, porque foi o primeiro disco de ouro dele. Ele, embora fosse um cara... respeitadíssimo, muito popular, sempre, mas assim, ele nunca tinha vendido muito disco, e dessa vez com esse disco ele vendeu. Foi uma hora também de reaproximação dele com o público brasileiro. O público Sim. brasileiro gostou muito desse disco aí e comprou muito esse disco.
Tinha uma certa facilidade de assimilação também, porque com o coral das moças, né?
Pois é, isso é uma coisa importante, que foi importante nos anos 80 aí do Tom, que foi essa banda nova, que era o pessoal, os Caymmi, a família Caymmi, o Morelenbaum, o Paulo Morelenbaum, o Danilo Caymmi, e a família dele, que fizeram uma banda. O que aconteceu? A Ana Lontra conta no documentário que foi meio assim, o Tom foi chamado para um maestro austríaco para cantar com a Orquestra Sinfônica de Viena. E aí, o Tom falou, não, beleza, vou. Só que daí ficou preparando, falou assim, não, mas agora eu quero chamar não sei quem pra cantar comigo. E aí foi chamando um coral de mulheres, chamou até a própria mulher dele. E o Klaus Ogerman também tava fazendo, falou assim, não, canta você também aí. E cantou, e aí fez, ele trouxe essa coisa do coral da moça, do coral de vozes femininas, que ele achava que era uma coisa que fazia um contraponto aos momentos mais graves da música. Ele gostava bastante disso. E marcou o trabalho dele no final da vida dele. O Antônio Brasileiro, que foi o último disco, foi lançado, sei lá, 3 dias depois dele morrer. Ele já é um disco cheio desses corais. Eu confesso que eu não acho tão legal, assim. Ficou então, muito marcado, assim.
É, ficou marcado e ficou bem dividido. A crítica chamava ele meio de Rei Conniff, né?
É, então, tinha, tem um álbum
como meio pastichado. Tinha um outro tipo de crítica, dizer que ele era um nepotista, porque tinha os Molenbaum, tinha a família Caymmi,
a família Jobim, dele, né? Jobim, é.
E o que ele respondia aí
porque o filho dele também participava da banda. Todo mundo participava da banda.
O que ele respondia com razão, dizia... isso, na verdade, é uma sacanagem, porque nepotismo é quando você é um político e pega seus parentes, e eu tenho minha banda, eu boto quem eu quiser. E agora, para terminar o Travessia, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, mas também vai pro presente, porque a gente vai falar da parceria Chico Buarque e Tom Jobim, com na voz de Vanessa da Mata. A Vanessa da Mata, a mato-grossense, Vanessa da Mata fez um disco tributo a Tom Jobim em 2013 e fez uma gostosa versão, excelente versão, inclusive, com um toque mais atual, que mantém as características originais. O fato é o seguinte, o Tom tinha um carinho especial pelo Chico. O pai do Chico, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, era amigo do pai do Tom, Jorge de Oliveira Jobim, diplomata e poeta. O Sérgio pediu para o Chico entregar, certa vez, para o Tom uma carta que trocara na juventude com o Jorge e que deixou o Tom muito emocionado, uma vez que ele mal conhecera o pai, morto quando ele tinha 7 anos. Uhum. E ele morreu quando o Tom tinha 7 anos e ele ainda era divorciado da mãe.
Sim, sim.
Então, realmente não teve uma figura paterna.
Ele tinha um padrasto.
Ele tinha um padrasto.
Um matemático, até um cara que foi importante, foi Celso.
Na verdade, ele tinha uma figura paterna, mas não era o pai. O fato é que o Tom fez a música de Sabiá, E Chico escreveu a letra, inspirando-se na Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Era até uma homenagem para falar um pouco do próprio Tom, que estava voltando ao Brasil, passou os anos 60 fora, né? Ambos escreveram a música para o Festival da Canção de 68, que foi o mais polêmico de todos os festivais. O Tom, que desde 62 estava nos Estados Unidos, levando a bossa nova para o mundo, perdeu o fio da meada de um Brasil ali que mudara muito nos anos anteriores. Pense que o Brasil de 2017 tem pouco a ver com aquele Brasil esperançoso de 2012. Naquele tempo foi até pior, porque tinha ditadura, etc. A bossa nova era vista como antiquada e alienante pela nova MPB. As músicas dos festivais de cunho político eram a tendência de momento. Tom e Chico produziram uma canção de câmara, melódica, e não música com características de festival. A grande concorrente com esse chip era, para não dizer que não falei das
nada
flores...
Nada mais, né? Diferente, né? Impressionante.
Eram opostas mesmo. Tom tinha acabado de virar quarentão, era jovem ainda, mas já era sinônimo de uma música fora de contexto. Chico era o novo que se juntava ao velho. Não ao velho... não exatamente velho, mas assim...
Não de idade, mas de outra época.
Fora de sintonia. Era como o Dorival Caymmi, como o Ari Barroso. Exato. Eram pessoas importantes, de repente, mas que não estavam mais no contexto.
Em pouco tempo, aquilo foi ultrapassado. Porque o contexto mudou tanto, aquilo em 2 anos aquilo mudou tudo, mudou o Brasil.
Exatamente isso. E quem defendeu a canção foram as irmãs do quarteto em si, Sinara e Cibele. Tom estava tão certo que perderia, e até chegou a apostar caixas de uísque com Vinícius, né? Mas qual foi não a surpresa ao ver que ficou em primeiro lugar? O Chico estava em Veneza no dia, também não acreditava que ia ganhar, e o Tom estava atrás do palco. Ele, Sinara e Cibele tomaram uma vaia inesquecível do público, que gritava "é marmelada, é marmelada". Inacreditavelmente, a música é considerada reacionária, o que não faz nenhum sentido, na real, porque ela já falava sobre exilados políticos, né? Ela falava sobre o Tom, mas já tinha políticos indo embora, e isso chegaria à classe artística logo na sequência, estava naquele momento de transição disso. Logo na sequência, Caetano, o Gil, o Chico se auto-exilaria. Então, falar para voltar... A música fala em voltar para colher a flor que já não há e de um amor para espantar a noite que eu não queira e anunciar o dia. Tá tudo lá, uma música política. Sim, também. Exato. Ela só não era tinha uma outra pegada, né? O fato é que Chico e Tom fizeram algumas canções juntas, sempre Tom no papel do mestre. E juntos, eles fizeram 13 canções, na verdade, entre as quais algumas das famosas são Lígia, Anos Dourados e Retrato em Branco e Preto. Tom Jobim morreu em dezembro de 1994,
exato,
por conta de um câncer na bexiga, se não me engano.
Uhum.
E ele tinha 67 anos. Difícil imaginar ele com 90 anos
pois
hoje,
é,
né?
Porque
eu tenho uma imagem fixada do Tom, era uma figura importante ali, musicalmente, da minha infância. E pra mim, como seria o Tom com 90 anos? É muito difícil imaginar. Tanto de uísque que ele bebia. Mas enfim, ele é um gigantesco e faz sentido. Feliz coincidência de ele estar no programa 50, né? Do Travessia. Enfim, vamos ver quem a gente vai falar no 100.
Pois é.
100º programa. Muito obrigado, Caio Keller, pela parceria.
Obrigado a todos.
Muito obrigado, Leandro e a mim. Muito obrigado, Central 3, e a todos. Até a próxima.
Um abraço.
Sei que ainda